E o tempo no final de semana, perspectiva aí de tempo seco, principalmente para o sábado e também para o domingo. E agora nós vamos falar sobre um projeto especial de hospedagem temporária que foi planejado juntamente com membros da Polícia Civil, com a participação inclusive da delegada Alessandra Cristani, bem como o Conselho de Assistência Social, e quem está à frente é o Poder Público, é a administração, através da primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, Raquel Dalberto, com quem nós vamos, neste momento, conversar e tratar um pouquinho mais, ampliar este assunto. Como vai, Raquel? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o espaço por nós podermos explanar e trazer essa novidade para a população de Lagoa Vermelha, que com certeza vai ser muito importante, principalmente quando se trata em violência contra a mulher, né? É um tema que nos últimos tempos a sociedade acabou, digamos, surgindo com mais ênfase, né? Em razão de uma reportagem do Pioneiro, né? Que demonstra os altos índices de violência contra a mulher, mas que nós já tínhamos essa preocupação antes, né? É bom referir que esse projeto se iniciou ainda lá no ano passado, quando, sabendo desses altos índices, né, embora não sabemos que estávamos em primeiro lugar na Serra, né, o que nos deixa mais preocupados ainda.
Um título que não gostaríamos de ter.
Exatamente.
Né? E nenhum destaque desta maneira.
Com certeza.
Agora, o problema não é só esse aspecto de ser destaque negativo. Sim. É, às vezes, cruzar os braços para a situação, né?
Exatamente, Paulo. Exatamente. E, então, acredito que qualquer projeto que venha, né, às vezes a gente pensa é pouco, mas é o início, né? É plantar uma semente para que a gente possa trabalhar e conseguir alcançar algum resultado diferente no futuro, né? Sabemos que isso não passa simplesmente por você, é uma mudança cultural, né? Então, não é simplesmente você ir lá no momento do problema e entregar uma hospedagem, às vezes, que, claro, isso é o momento de você acudir, né? É o momento de você amparar aquela vítima que não tem para onde ir no momento que vai registrar uma ocorrência, justamente pela fragilidade da sua relação, né?
Por isso já se fala em temporário.
Isso, exatamente. Por isso é temporário, porque enquanto não forem deferidas medidas protetivas pelo Poder Judiciário, que é o afastamento do lar, a distanciamento da vítima, e o que permite que essa vítima volte para casa e consiga se reestruturar, né? Enfim, retornar ao seu lar.
Já está em funcionamento? Como é que está a situação?
Paulo, ele foi regulamentado, ele já está em vias de ser implantado. O que nós precisamos agora é trabalhar a parte administrativa, que é o credenciamento de hotéis ou pousadas, né? Que a gente optou por deixar em Lagoa Vermelha ou região, né? Justamente para facilitar o trabalho também do próprio CRAS ou CREAS no futuro, para acompanhamento dessa vítima, né? Nós precisamos não só entregar essa hospedagem, como também fazer um acompanhamento psicológico, de assistência social, para encaminhamento, às vezes, até de outros benefícios temporários que existam na ação social, né? E dar os encaminhamentos a essa vítima, seja na saúde, seja de outras coisas que essa pessoa precisa naquele momento, né? Então, é uma forma de enfrentamento, uma forma de você superar essa fase e talvez ajudar essa vítima a sair daquele círculo da violência, né? Que muitas vezes é um círculo vicioso. Como por outras vezes conversávamos com a doutora Alessandra, ela refere à questão da reincidência, né? Então, muitas vezes, a vítima é a mesma. E para os índices, isso não conta, né? Isso são números apenas. Então, nós temos um alto índice de reincidência. E o que nós precisamos? Nós precisamos trabalhar essa família, trabalhar, às vezes, por vezes, esse agressor, seja para um encaminhamento de com relação à drogadição, o alcoolismo, enfim,
que normalmente estão
atrelados a esse tipo de violência, né? Infelizmente é uma realidade muito triste. Nós sabemos que o problema das drogas é latente na nossa sociedade e o reflexo dele está dentro de casa também. Ele começa lá dentro de casa, né? Muitas a agredida às vezes não é só a companheira, né? É a mãe, é a filha, enfim,
familiares.
Exatamente, né? Qualquer mulher dentro do círculo familiar pode ser vítima e pode estar amparado pela Lei Maria da Penha.
Nessa situação, primeira-dama Raquel D'Alberto, o acolhimento vai acontecer para a vítima, no caso, a eventual companheira,
sim,
esposa, ou também, certamente, para as crianças também?
Isso, exatamente. Se estende aos filhos menores, né, ou portadores de deficiência que precisem de auxílio direto da mãe, né?
O que a gente, às vezes, ouve em ocorrências que agressores acabam partindo para a brutalidade quem estiver na frente dentro da casa?
Sim.
E, às vezes, acontece de morar com a esposa, com os filhos, às vezes com a sogra, com a mãe.
Certo.
Como é que vai funcionar nesse sentido? Todas as pessoas vão receber esse acolhimento?
Na verdade, é assim, Paulo. As pessoas que podem receber o acolhimento existem critérios, né? Obviamente, mas qualquer pessoa pode receber. Independente de qualquer vítima de violência doméstica que esteja dentro do ambiente familiar, naquela casa, e que não possa voltar para casa. Só que, claro, existem alguns critérios, né? Previamente vai ser feita uma análise pela própria quem está registrando a ocorrência lá na delegacia, né? Que essa pessoa, por mais que ela não possa voltar para sua casa, às vezes ela tem um outro familiar, ela tem um amigo que pode receber. E é claro que ninguém vai registrar uma ocorrência para ir receber uma hospedagem. A pessoa está ali fragilizada e é um momento que ela precisa, né? E também outras coisas que serão oferidas, como a renda, se essa pessoa não pode bancar com essa hospedagem, enfim. Mas isso vai ser feito através de um laudo de um assistente social que tem a capacitação para isso, né? Então, esse é um trabalho conjunto, é um trabalho da delegacia que faz uma triagem, né? E depois do profissional da assistência social, que vai fazer também esse estudo para poder encaminhar a pessoa para a hospedagem.
Para que a gente possa ser bem claro e bem compreendido pela população, e é um assunto que, como tem um percentual muito alto, atinge muitas pessoas.
Sim.
A partir do momento que a pessoa acabou sendo, infelizmente, agredida, vai procurar os órgãos de segurança,
certo,
faz o registro,
sim,
a partir dali ela já se enquadrando dentro desses critérios, vai ser acolhida.
Exatamente, é nesse momento.
Não vai ter burocracia tão grande para daqui a pouco ter que esperar num dia, dois.
Não, é justamente para atender esse momento. Porque
certo,
depois de 48 horas, em regra, o Poder Judiciário já deferiu as medidas protetivas e vai afastar o agressor do lar.
Ótimo.
E essa vítima pode voltar para casa. Então, É para funcionar dessa forma, é claro, né, Paulo? A gente ainda pode esbarrar em alguns problemas administrativos, mas o nosso intuito é que no momento que a vítima vai lá registrar a ocorrência, já se faz essa verificação, o profissional da assistência social vai estar lá, né? Nós vamos ter que projetar isso, de certa forma, quase que um regime de plantão, né? E porque a gente sabe que, infelizmente, o horário que vai acontecer, né? Ou é à noite, ou é o final de semana. São os momentos, não é o momento de expediente normal, né? Então, nós vamos precisar de uma pessoa disponível para isso, né? Para fazer esse laudo, teoricamente, que precisa para ser encaminhado para a hospedagem.
Algum outro tipo de suporte, como acompanhamento psicológico, também ou não, Raquel?
Sim, na verdade, é hospedagem e 3 alimentações, é importante dizer, né? Até porque se a pessoa não tem condições, ela não vai ter condições de se alimentar também. E, com certeza, o acompanhamento, o encaminhamento para isso, né? Justamente nós teremos esse período para que acompanhar essa vítima e dar os encaminhamentos, seja na área de saúde, de ação social, para acolher de fato, né, tentar ajudar essa vítima a sair justamente dessa situação de violência.
O meio que se encontrou é exatamente parcerias com a rede hoteleira.
Isso, exatamente, e pousadas. Existem outras formas, como as casas de acolhimento, né? Mas o que nós entendemos nesse primeiro momento? Nós não conhecemos a nossa demanda. Então, uma casa de acolhimento, às vezes, demanda um valor muito alto de investimento para se implantar no município, a não ser que ela fosse regionalizada. Então, como um projeto de futuro, ela sim pode vir a acontecer. Mas, de imediato, pensamos nessa possibilidade, né? E também, de certa forma, para não ter uma... A casa de acolhimento, muitas vezes, ela vira um ponto de referência, né? E esse agressor também pode vir a encontrar a vítima nesse espaço. Então, um dos objetivos é se manter o sigilo quanto ao lugar onde está essa vítima, quanto qual é o hotel ou a pousada em que ela está, para que se evite justamente esse contato, né? Muitas vezes esse agressor, imbuído de uma raiva, enfim, pode ir atrás dessa vítima. E a gente sabe que muitas vezes acontece, né? A vítima se sente muito ameaçada, vai e registra a ocorrência, e o agressor continua mesmo, depois de ter ferido as medidas, vai atrás dessa vítima, enfim, com o intuito justamente de concretizar, às vezes, esse objetivo de violência, né?
A gente sabe que é um assunto delicado, mas nós liberamos o nosso WhatsApp e até sem a identificação de nome das pessoas. Quem tiver dúvidas pode nos ligar para o 3358-6909, manda o seu WhatsApp, seu questionamento, tire suas dúvidas, porque o assunto é esse projeto de hospedagem temporária que foi preparado, né, foi pensado e agora está sendo dado os devidos encaminhamentos. Nós vamos a um rápido intervalo, quando são 8h32, e em instantes nós estaremos de volta. Já temos algumas perguntas que estão chegando aqui para a primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, Raquel Dalberto. É o gabinete da primeira-dama que apresentou à comunidade a regulamentação do benefício eventual temporário de hospedagem para as mulheres vítimas, né? Vítimas aí de violência doméstica. Voltamos já.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Tecnocar Menin. Serviços de mecânicas em vans, caminhonetes e automóveis. Injeção eletrônica, geometria e balanceamento. Tecnocar Menin. Na antiga mecânica do Boca. Fone 3358-6031 ou 99609-0914.
Santo Expedito, socorre-me agora.
18ª Festa de Santo Expedito na sede campestre da Banff de Lagoa Vermelha. Dia 7 de abril, a partir das 9 horas da manhã, programa Gente Nossa ao vivo do local, com a transmissão da Missa Campal às 10h30. Ao meio-dia, churrasco e à tarde, matiné animado pelo Grupo Embalo de Vila Maria. Você é nosso convidado.
Passo Certo, Posto Santo Antônio, Casa das Tintas, Pano Sul, Extintores Lagoense, Miagro, JC Casa e Construção, Nutriz Alimentos, Vida Verde Floricultura, Guinchos Ronimar, Fruteira Avenida, Velas RR, Sustentar e Seguros.
Dia 7 de abril, festa de Santo Expedito na sede campestre da Banff de Lagoa Vermelha.
Onde graças derramai em minhas mãos.
Informativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. O Departamento de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda comunica a todos os proprietários de imóveis e terrenos localizados na Avenida Presidente Vargas, no perímetro onde serão realizadas as obras de pavimentação dentro do programa PAC 2. Proprietários que tenham a intenção de fazer a instalação de novos pontos de água e esgoto devem realizar a solicitação de autorização para abertura de valo antes da efetivação da pavimentação da via. Mais informações através dos telefones 3358 9122 e 3358-9173.
Custo dessa inscrição R$14,33.
Conectado. Oferecimento Supermercado Fosser, todos os dias com promoções especiais para você.
O Supermercado Posser está à sua disposição na Avenida Presidente Vargas, 2001, no centro de Lagoa Vermelha. Um novo conceito em supermercado com mais espaço, comodidade e conforto, tudo pensado para você. Preços excelentes, padaria própria e açougue com grande variedade de opções. Vá fazer uma visita e aproveite as ofertas imperdíveis. Supermercado Posser, fone 3358-8025.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Agende sua consulta com o Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico em Lagoa Vermelha. Dr. Eli Pegoraro, mais de 30 anos de profissionalismo, segurança e qualidade.
A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Agora atende em Lagoa Vermelha o cirurgião plástico Dr. Bruno Blaia, na clínica localizada no primeiro andar da Galeria Duque de Caxias, sala 33. Dr. Bruno é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez sua residência médica em cirurgia plástica na Santa Casa de Porto Alegre. Agende sua consulta e avaliação pelo telefone 3358-2013. Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico.
Doutor Eli Pegoraro, atendendo em seu consultório, na Afonso Pena, edifício Vila Vicenza, sala 207, nas áreas de implante e prótese em geral. Comunica que recentemente concluiu o curso de especialização em implante dentário. Marque sua hora pelo fone 3358-1971. Doutor Eli Pegoraro, mais de 30 anos de profissionalismo, segurança e qualidade.
Está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora estamos com 8 horas e 38 minutos, 8 e 38. Vamos adiante com o nosso Conectado, ligado na informação. Hoje recebendo aqui a presença da primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, Raquel Dalberto. Município, através do gabinete da primeira-dama, apresentou à comunidade a regulamentação do benefício eventual temporário de hospedagem às mulheres vítimas de violência doméstica. Estão chegando alguns questionamentos aqui, Raquel, e um deles é em relação a vai ter custo para a vítima essa questão da hospedagem ou não?
Não, Paulo, justamente ele é um benefício eventual, né, da assistência social, justamente porque ele visa amparar as vítimas que não tenham condições para arcar com esses custos de hospedagem e alimentação. Tudo isso, obviamente, comprovado através de um laudo da assistente social. Tudo isso vai ser verificado. Não, infelizmente, a gente não tem como abarcar todas as situações, e é claro, né, nós vamos às mais graves. Então, o objetivo é justamente amparar aquelas vítimas que não tenham condições de arcar com as custas.
Também acabou chegando um questionamento aqui, porque nós falamos na questão de um acompanhamento de profissionais da área da psicologia, chegou uma outra pergunta, se vai ter um acompanhamento jurídico gratuito.
Certo. Na verdade, esse projeto ele não alcança o acompanhamento jurídico, né? Isso, mas é importante destacar que existem outras frentes, né? Como o projeto da OAB, que foi lançado também na semana passada, dos Mais Marias, que visa justamente dar esse suporte jurídico para as vítimas de violência doméstica. Então, eu gosto de frisar porque é um projeto muito importante e com certeza vai nos auxiliar também para que essa vítima tenha mais informação, para que essa vítima esteja bem assessorada também e possa, de fato, entender aquela situação e no momento que chegar lá na audiência com o agressor esteja também preparada para aquele momento, né? Muitas vezes o que acontece? A vítima não tem outra opção e acaba voltando para o lar, né? Uhum. Muitas vezes por dependência financeira, emocional, enfim, de N formas, né? E não tem o suporte nem para entender o que está acontecendo ali. Então, é importante frisar, parabenizar a OAB pela iniciativa, né, por estar trazendo, e com certeza é um projeto que a gente pode trabalhar junto, né? E, de certa forma, o que nós precisamos formar uma rede de proteção, né? Assim como existe para a infância e a juventude, enfim, nós precisamos também uma rede de proteção da mulher vítima de violência. Então, eu acho que o intuito é justamente esse. Foi muito importante o lançamento do projeto na semana passada, do Mais Marias, que envolveu todos os órgãos, né, do Poder Judiciário, da Segurança, enfim, Executivo, Legislativo. Então, o que nós precisamos também, de certa forma, é uma comunicação entre esses entes, né, para que a gente possa, de fato, entregar um serviço efetivo. Porque todo mundo faz um trabalho, mas às vezes é isolado e ele não se comunica, né? Então, também, quando nós procuramos a delegacia, foi justamente no intuito de entender, né, quais seriam as principais demandas e como o município poderia atender as situações mais latentes, as situações mais difíceis, né? E a primeira proposta foi essa, só que, obviamente, nós sabemos que outras frentes precisam ser formadas, né?
É, pegando um gancho até neste sentido, a gente percebe essa medida importante, que é a partir do momento que já aconteceu.
Exatamente.
E tem o aspecto de, daqui a pouco, fazer ações contundentes na prevenção, Raquel.
Claro, com certeza. Inclusive, o projeto do Mais Marias, ele envolve essa questão da informação, né? O trabalho em escolas, em comunidades. E nós, como poder público, pretendemos abraçar junto essa causa, porque nós precisamos trabalhar diretamente lá com as crianças, com as famílias, essas questões de informação, né? De informação e talvez uma tentativa de mudar essa cultura, muitas vezes, de machismo, de objetificação da mulher, enfim, da mulher como um objeto, né? E que o homem, às vezes, acaba então, enfim, agredindo justamente por essa dependência que existe, né?
E então, parece que é importante também deixar claro que, normalmente, uma situação acaba chegando a esse ponto, mas tem aquele ambiente anterior.
Claro,
que a mulher pode
certeza
começar a perceber, bom, está violento.
Sim.
Estou prestes a ser agredida.
Sim.
Essa
exatamente
questão da conscientização é importante.
Com certeza, com certeza. E outra coisa que nós temos que pensar em trabalhar é justamente a independência, às vezes, financeira, né? Porque muito do que a gente sente são aquelas mulheres que não conseguem ter uma renda própria e que acabam se submetendo ou retornando ao lar e novamente são agredidas, enfim, né? Não conseguem sair daquele círculo, né? Então, isso nós sabemos também que nós precisamos trabalhar junto com essas comunidades e isso é uma forma de obter renda também. Então, a gente sabe, são vários pontos que nós precisamos trabalhar como poder público para alcançar e talvez diminuir essa incidência da violência. Então, o caráter preventivo, ele vai muito, muito além, né? E, às vezes, a gente não consegue, até como poder público, não consegue enxergar ou não viabiliza, né, formas de tirar essa pessoa da situação. É claro que não é só o poder público que vai fazer, né? Mas é muito difícil de se chegar e tirar a pessoa daquela situação. Então, o que nós vamos fazer é informar e tentar dar os encaminhamentos da melhor forma, né? Para essa vítima poder se sentir amparada.
Bom, talvez possa até parecer cômico, mas preciso entrar neste assunto também, porque houveram pinceladas aqui em termos de questionamento. O o projeto em si, né, a criação e até a regulamentação dessa situação, ela fala em violência doméstica. Também falamos normalmente sobre a questão da mulher. E quando acontecer um inverso? A gente já ouviu ocorrências que acabaram, de certa forma, demonstrando de que a mulher acabou sendo agressora no marido.
Certo.
E aí, Raquel? Já se pensou nisso? Já se falou disso? É. A delegada está no projeto, né? E a delegada sabe que isso é uma realidade, infelizmente.
Sim,
né?
É uma realidade, mas é uma realidade ínfima, perto da violência que é cometida contra a mulher. Então, infelizmente, nós precisamos ressaltar isso. Quando nós falamos em igualdade, a questão da Lei Maria da Penha é justamente trabalhar isso para que nós possamos estar equiparadas com relação ao homem, né? E então é muito difícil, as pessoas falam, enfim, às vezes até num tom pejorativo, mas quando se fala em violência doméstica e familiar, a gente sabe que os índices, se nós formos colocar na ponta do lápis e se nós tivéssemos índice para medir, eu tenho certeza que 98% seriam casos de mulheres e 2% de homens, né? Talvez não seja isso, mas é justamente para se entender o quanto é preocupante a violência contra a mulher e o quanto isso depende ainda de conscientização. É claro que existem homens que serão vítimas e eles terão o suporte jurídico para isso. Exatamente, o encaminhamento. Isso, o encaminhamento. Só que eles não são amparados pela Lei Maria da Penha, eles são encaminhados para a justiça comum, digamos assim, o procedimento penal comum. E claro, obviamente, que se essa agressora vai ter as penalidades da lei. O que o homem, teoricamente, não tem são as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha difere. E da mesma forma, é justamente isso. A própria Lei Maria da Penha, ela tem alguns enfoques das medidas que o poder público tem para minimizar a violência, enfim, ou para amparar as vítimas. E são vítimas mulheres. Então, esse projeto, sim, é para a proteção das mulheres.
Então, a princípio, não contempla os homens. Até para responder a pergunta...
Não contempla, exatamente.
Às vezes a gente acaba se surpreendendo com alguns questionamentos, mas é uma realidade. Já ouvimos várias vezes registros trazidos aqui pelo Rudimar Galvão de fatos que aconteceram nesse sentido. Então, que bom até que veio o questionamento do ouvinte. Previsão agora, a partir de que momento já poderíamos ter esse acolhimento, Raquel?
Nós precisamos encaminhar agora esse credenciamento, é um processo administrativo. Não posso dar um prazo, né, Paulo? Até porque depende, obviamente, de outros setores dentro da administração municipal e também nós precisamos de interessados, né? Então, isso é um caminho que nós ainda estamos trilhando e, claro, o processo vai ser encaminhado de imediato, mas ele é um pouquinho moroso, né? Tanto que a gente não tem como dar uma previsão. A partir da semana que vem você já pode ir lá e pedir. Isso, infelizmente, nós não temos como. Mas assim que ele estiver completamente regulamentado, estiver ok, isso é um compromisso que nós temos com a doutora Alessandra, que também se engajou para que esse projeto estivesse regulamentado no momento, de nós fazermos um lançamento, né? A ideia é que a gente junte o Poder Judiciário, Defensoria Pública, OAB, Ministério Público, delegacias e Brigada Militar, para que todo mundo saiba e que todo mundo tenha conhecimento, os órgãos, principalmente os órgãos de segurança que estarão envolvidos, né? Justamente para que a gente possa dizer, não, a partir de amanhã está tudo ok, essas vítimas podem receber o acolhimento.
Ótimo, Raquel, obrigado pela disponibilidade. Estamos à disposição para contribuir na questão da divulgação deste projeto, que certamente vai contribuir bastante.
Muito obrigada, Paulo, pela oportunidade. E ressalto que sempre é importante a gente trazer essas novidades para a comunidade, para que eles justamente ela que precisa receber a informação, né, um benefício que a gente espera que seja efetivo para essas vítimas de violência doméstica. Então, bom dia aos ouvintes, bom dia, Paulo, muito obrigado pela oportunidade.
Conversamos com a primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, Raquel Dalberto, porque através do gabinete da primeira-dama foi apresentada à comunidade a regulamentação do benefício eventual temporário de hospedagem às mulheres vítimas da violência doméstica. Estamos com 8 horas e 50 minutos agora. É hora de trazer a participação do Dr. Lênio por aqui.
Saúde e bem-estar.
Dr. Lênio, o que temos para hoje? Bom dia.
Muito bom dia. A conjuntivite é uma inflamação e uma infecção da conjuntiva dos olhos, e bastante comum em nosso meio. Existem três tipos principais de conjuntivite: a viral, a bacteriana,